Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Ageu, capítulo 2. Nós vamos falar hoje sobre o penúltimo sermão do livro, pronunciado no mesmo dia do último sermão, que está aí no finalzinho do capítulo 2, mas apesar de ocorrerem juntos, eles têm distinções, eles têm começo e fim, cada um deles, e são palavras distintas. Então nós vamos atentar hoje ao capítulo 2 de Ageu, é o antepenúltimo livro da Bíblia, chega lá em Mateus e vai, vira à esquerda e segue toda a vida, como diz lá em Minas. E vamos olhar para os versículos 10 até o 19. Ageu 2, de 10 a 19, que diz assim: ao 24º dia do nono mês, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tenha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem. Tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva e toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse a mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Muito bem, esse aqui é o dia onde a última ação profética de Ageu ocorre. Esse sermão, pela data, como ele é descrito, né, o 24º dia do nono mês do segundo ano de Dario, numa época em que essas descrições históricas, essas datações, são abundantes na literatura antiga, então é fácil de descobrir quando ocorreu no dia 18 de dezembro. Se fosse nos nossos dias, nós diríamos uma semana antes do Natal, né? Mas não tinha Natal naquele tempo. 18 de dezembro de 520 a.C. Isso foi 4 meses depois de Ageu pregar seu primeiro sermão, quando ele chegou para o povo e falou o seguinte: sabe por que vocês comem e não se fartam? Ou seja, porque a dispensa deles estava reduzida, eles tinham que comer só um pouquinho por dia para não acabar antes da próxima colheita. Sabe por que isso? Sabe por que vocês bebem e não se alegram? Sabe por que vocês guardam o dinheiro de vocês num bolso furado? Porque vocês estão aí procurando embelezar a casa de vocês e a casa do Senhor está lá em ruínas. Nós já falamos isso outras vezes sobre a importância do templo na história, na vida de Israel. Diferente de nós, que não dependemos de um lugar específico para adorar o Senhor, graças à bondade do nosso Deus, nós temos um prédio que serve a esse fim, que nos acolhe com lugares para sentarmos, com salas para as crianças, com cozinha, com banheiro, com tudo o que precisamos e até um pouco mais. Com bancos, um certo conforto para que possamos ouvir o sermão com atenção, sem distrações. Temos um ambiente silencioso. Tudo isso nos ajuda, mas não é disso que depende o nosso culto. Mas para Israel era. Para Israel, o templo não era só um lugar que facilitava o oferecimento de sacrifícios, onde reunia o povo para ler a lei de 7 em 7 anos, para reunir anualmente, em várias ocasiões, para realizar suas festas. Não era só para isso. O templo, para Israel, no relacionamento que o Senhor tinha com eles, habitando no meio deles de um modo especial, diferente de todos os outros povos, conforme uma aliança que o Senhor fez com eles. O templo era fundamental, porque era o lugar representativo da habitação do Senhor no meio deles. O Senhor falou: eu vou habitar no meio de vocês. Você pergunta, mas Deus está em todo lugar. Onde, Salmo 139, onde a gente pode ir que o Senhor não esteja lá? Onde a gente pode ir ao mais alto, ao mais profundo abismo, onde o Espírito do Senhor não estará lá? Ainda assim o Senhor diz: eu vou habitar no meio de vocês de um modo especial. E isso trazia para Israel bênçãos singulares. Deus habitando no meio deles iria protegê-los, iria torná-los prósperos, iria fazer com que eles tivessem paz, abundância, alegria, de uma maneira diferente da que Deus dá para os outros povos. Porque ele estava habitando no meio de Israel, que Deus escolheu para ser um povo instrumental na história da redenção, pela qual ele traria a sua palavra a nós. Nós temos uma Bíblia hoje, porque Deus escolheu esse povo, e por meio desse povo, ao longo da sua história, com profetas, com escritores, ele se revelou a nós, ele nos deu a sua palavra, o seu ensino. E mais do que isso, por meio desse mesmo povo, o Senhor trouxe o Redentor, o Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos pecados de israelitas, mas de gentios também. Então nós não somente temos uma Bíblia hoje aqui, nós, do outro lado do mundo, gentios, pelo menos a esmagadora maioria de nós, não sei se há algum judeu entre nós, mas a maioria de nós são gentios, são das gentes, dos outros povos, das outras nações. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, porque o Senhor revelou por meio de Israel, e temos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nos salvou pela fé, o qual Deus mandou por meio do povo de Israel, que ele escolheu para isso. Então, isso, para isso o Senhor escolheu Israel como um povo especial, ainda que nem todo israelita da história tenha sido crente, tenha sido salvo. Como um povo, eles foram uma nação eleita para que instrumentalmente, para que Deus os usasse como um instrumento para executar a sua obra de redenção. E ao fazer isso, ele prometeu que estaria no meio de Israel e os abençoaria, habitaria no meio deles. O lugar dessa habitação seria o tabernáculo, que depois foi transformado em um templo nos dias de Salomão. E a partir de onde o Senhor seria o rei máximo daquele povo, a quem os próprios reis de Israel deveriam servir. Porém, apesar de tantas bênçãos, a presença do Senhor no meio do povo, na figura daquele templo, quando o povo era desobediente, isso também produzia a eles um juízo e um castigo ainda mais severo. Quando nós olhamos capítulos da lei, como Deuteronômio 28, como Levítico 26, Deuteronômio 28, por exemplo, que é o capítulo clássico que fala das bênçãos e dos castigos que Israel teria se obedecesse ou se desobedecesse à aliança, à lei do Senhor, nós vemos que os primeiros 14 versículos tratam das bênçãos, o que o Senhor faria para abençoá-los caso eles fossem fiéis àquele acordo que eles fizeram no Sinai.
Mas do 15 até o 60, não lembro quantos tem, 64 ou 67, procura aí, pastor Robson, Deuteronômio 28, espera aí, está aqui na minha mão. São 60, começando no 15, onde ele começa a falar dos castigos pela desobediência, até o versículo 68, do 15 ao 68, ele fala: essas são as maldições que vão recair sobre vocês quando vocês não cumprirem a aliança. Então, as grandes bênçãos que Israel tinha prometido para si dividiam espaço com as grandes promessas de punição caso eles fossem desobedientes. E eles tinham acabado de voltar de um exílio de 7 décadas na Babilônia, depois de verem a queda de Jerusalém, a destruição do templo. Por quê? Porque apesar da longanimidade do Senhor, da paciência do Senhor, enviando um profeta atrás de outro, década após década, século após século, chegou o momento do Senhor trazer alguns itens de punição de graus mais elevados, como, por exemplo, a destruição da cidade, o exílio para uma terra estrangeira e serem espalhados por outras terras. Agora, na sua bondade para com Israel, mas também na sua fidelidade para com as suas alianças que ele fez com os antigos, o Senhor os traz de volta. E esse povo que ficou de castigo por 7 décadas, tinha tudo agora para fazer o que servir ao Senhor da maneira correta. O que eles fizeram então? Voltaram para Israel no número de mais ou menos uns 50 mil judeus, né? Não eram muitos. Muitos ficaram por onde nasceram, foram para outra sede imperial da época, não quiseram voltar, mas 50 mil judeus voltaram. Conseguiram lá uma habitação, ainda que precária, assim que chegaram, foram melhorando as suas casas, mas eles lançaram a obra da reconstrução do templo. Só que com poucos judeus, com poucos recursos, com pouca infraestrutura. Infraestrutura, eles tinham até autorização para fazer isso, e tinham mais ou menos um cartão empresarial do império para custear a tal obra. Mas eram eles que tinham que ir até os montes, cortar madeira, trazer, aparelhá-las. Eles não tinham máquinas, caminhões, máquinas, era tudo feito à mão, daquele jeito antigo. Com poucos judeus, habitando em casas ainda precárias, morando numa cidade destruída, que tinha muito a ser feito para ser restabelecida. O povo foi desanimando, foi cuidando de si e deixando a obra do Senhor para lá. Afinal, já tinha lá pelo menos um altar improvisado. Eles traziam suas ofertas e o templo, eu sei que o templo é a habitação do Senhor, mas o Senhor está em toda parte, né? O Senhor deu essa terra a esse povo, que é um povo eleito, escolheu essa cidade para ser uma cidade santa, então isso já basta. E eles deixaram a obra de lado. Foi quando Ageu apareceu e falou: ó, sabe por que vocês estão sendo punidos? Por que vocês estão passando fome? Porque a casa do Senhor está desse jeito. Bom, o povo entendeu a lição. Cerca de 20 e poucos dias depois, a reconstrução começou. Por que esse tempo? Porque eles estavam bem na época da colheita. E a colheita já era pequena, já era reduzida. Então eles trataram de colher o que dava, o que tinha na produção, que, conforme o texto que a gente leu aqui hoje, era reduzida, podia dar 20 sacos e dava 10, podia dar 50 partes de vinho, dava 20, porque o Senhor mandava doenças, mandava saraivas, mandava pragas, ferrugem para as plantas, e aquilo não produzia tudo que dava. Então eles provavelmente foram se planejando nesses dias, terminaram a colheita e voltaram a trabalhar. Trabalho pesado. Então o profeta vem e os encoraja de novo. Passa mais um tempo, um mês mais ou menos depois, o profeta vem e os encoraja com um sermão que falava do templo futuro. Não daquele lá que eles estavam construindo, mas de uma casa futura cuja glória ainda seria maior. Então que eles podiam fazer o seu trabalho tranquilos. Ah, não vai ficar tão bonito. Não vai ter a mesma glória do que já teve. O profeta assegura a eles, não se preocupem com isso, sejam fiéis ao Senhor. A glória dessa casa, do nome do Senhor e dos seus planos, o Senhor mesmo vai promover, vai executar na hora certa. E um mês depois, antes dessas últimas mensagens de Ageu, o profeta Zacarias, provavelmente um profeta mais jovem, né, Ageu sempre citado antes dele, o que era normal fazer quando se tratava de uma pessoa de mais idade, que merecia mais respeito pela idade, né? Parece que é assim que Ageu é descrito. Zacarias começou a pregar também um mês antes. Parece que Deus achou que um profeta só estava pouco. A obra era tão grande e o desânimo e as dificuldades tão grandes que um profeta só não estava bom. Deus mandou outro profeta. E no dia que esse profeta terminou a sua pregação, Zacarias já tinha começado a sua tarefa como profeta um mês antes e ainda ia perdurar nessa tarefa mais cerca de 2 anos. Mais cerca de 2 anos, Zacarias continuaria pregando, falando sobre o futuro. Ele escreve mais ou menos uma carta de Apocalipse do Antigo Testamento. Para quê? Para encorajar aquele povo de que toda a dificuldade que eles estavam passando agora, um dia acabaria, e o que eles pareciam ser impossível agora, o Senhor faria de modo grandioso no futuro. Nesse contexto, no último dia de pregação de Ageu, na primeira das suas 2 mensagens, ele traz esse texto que nós lemos, que vai mostrar agora uma virada, uma mudança. Era justamente o que esse povo precisava. Esse povo só estava vendo, já havia anos, vendo o lado triste da história. Vendo o lado difícil de um relacionamento com Deus, marcado pelo descaso deles mesmos. Pela ausência de um templo que era fundamental no relacionamento deles com o Senhor. Não que o Senhor fosse preso dentro daquele templo, mas aquele templo era a representação da habitação do Senhor no meio deles. Não construir aquele templo era como eles dizerem, o Senhor não precisa morar conosco, não. Entendeu? Aí onde o Senhor está, tá bom, fica só de vizinho. Não queremos o Senhor como hóspede, como o Senhor está aí na distância que o Senhor está, está bom. Aí, falando assim, a gente olha e fala, se esse é o caso, a coisa é séria. Eu não diria isso para Deus. Mas era exatamente o que a negligência deles em construir esse templo, ao passo que eles ficavam embelezando suas casas, cuidando de si mesmos, era essa a mensagem, era essa a declaração que eles davam a Deus. Então a gente entende agora, revendo o livro de Ageu, não só lembramos da mensagem, mas compreendemos o problema pelo qual eles estavam passando. E aqui nessa mensagem, o Senhor, não só para encorajá-los, mas para mostrar que agora que eles tinham mudado de atitude, que agora que eles tinham mudado de ação, que agora que eles pararam de embelezar as suas casas e com toda dificuldade voltaram a edificar o templo do Senhor, obra que demorou 5 anos, isso que é fácil, não? 50 mil judeus para construir um negócio daquele lá, os materiais não tinha como entregar material, vem o caminhão, entrega, né? Pedir coisa ao Mercado Livre, Mercado Livre nada, era o braço preso mesmo, a perna amarrada, tinha que ir sozinho lá, eles, por si, ainda que tivessem o aval do governo, do império para isso. A obra devia ser feita por eles. E demorou 5 anos. Mas já que eles tinham encarado essa mudança, o Senhor vai encorajá-los agora e dizer, eu também vou mudar a minha atuação com vocês. E nesse sentido, esse texto mostra para nós pelo menos três relações de causa e efeito que são interessantes para a nossa análise. Não são difíceis, não. A gente vai entender rapidamente. A não ser, talvez, a primeira. A primeira, sempre que a gente lê, você fala, não entendi onde ele quer chegar, ou não entendi a argumentação que ele usou para chegar na aplicação final. Interessante que Jesus faz uso de algo parecido no Novo Testamento, e quando a gente bate o olho a primeira vez, a gente também não entende. Então vamos mastigar isso aqui um pouquinho hoje, vamos compreender essa primeira relação de causa e efeito e entender as outras que são mais claras e fáceis. E as três são o seguinte: os versículos 10 a 14 têm uma relação entre a negligência e o pecado. Deus vai mostrar para eles a relação entre a negligência, no geral, isso era aplicado para eles porque eles foram negligentes com a obra do Senhor. E como isso promoveu o pecado. Como isso tornou eles pecadores diante do Senhor nesse aspecto específico. Já eram pecadores, mas eles estavam cometendo um pecado específico e grave aqui, por causa da sua negligência. Nos versículos 15 a 17, o texto vai mostrar a relação entre o pecado e o castigo. Essa relação, o povo não teria que pensar muito. A primeira relação vem pelas respostas de sacerdotes conhecedores da lei. Talvez nem todo mundo no povo soubesse responder de primeira. Mas essa segunda relação, todos eles iam entender na primeira menção. E por fim, nos versículos 18 e 19, a relação entre o perdão e a bênção. O perdão do Senhor, o perdão gracioso do Senhor e a promoção da bênção que ele nos dá. Então, olhando aí para a nossa primeira relação de causa e efeito, nós vemos aí o versículo 10, né, a relação de causa e efeito entre a negligência e o pecado. O versículo 10 até já falamos sobre ele, que é a datação. É a datação dessa profecia. E até a datação dela nos dá um panorama melhor. O povo já tinha ouvido a profecia de Ageu, já tinha 4 meses, e já estava com a mão na massa, já tinha 3. Né? Pelo menos aí próximo de 90 dias trabalhando, com comendo da colheita insuficiente que eles tiveram, e que eles tinham tido nos anos anteriores também, só que agora se dedicando à obra da reconstrução. Nesse sentido, o Senhor lança uma pergunta, duas perguntas, na verdade, e aos sacerdotes. Talvez outros judeus, talvez nem todos que não fossem sacerdotes, ficariam boiando diante dessas perguntas. Mas ao perguntar para os sacerdotes, parece que ele dá a ideia de que o que ele vai tratar tem a ver com a lei, com o culto, com o serviço a Deus, conforme a aliança que eles tinham feito com o Senhor por meio de Moisés. E a primeira pergunta é a seguinte: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, ou seja, se ele... Como que alguém ia comprar carne santa? Onde é que tem isso? Tem na Swift? Me dá um quilo, um pacote de carne santa. Não, era uma carne como qualquer outra, mas que havia sido oferecida ao Senhor no altar. Alguns sacrifícios envolviam a queima de toda a carne, de todo o animal. Nesse tipo de sacrifício não sobrava carne nenhum, nem para sacerdote, nem para o ofertante, para ninguém. Esse era o holocausto. Mas esse era um tipo de sacrifício apenas. Havia outros sacrifícios em que parte do animal era queimado e outra parte era dada para os sacerdotes, para os levitas que trabalhavam no templo. Era o sustento deles. Eles não tinham terra, não plantavam assim em larga escala. Tinha lá, devia ter uma hortinha lá para subsistência, mas não tinham comida para estocar. Não era essa a função deles, mas o trabalho no templo lhes garantia esse sustento, era para eles poderem se dedicar a isso. O Senhor preparou esse sistema de ofertas para que a oferta glorificasse o Senhor e sustentasse também aqueles que trabalhavam nesse culto que promovia a glória do Senhor. Muito bem. Algumas dessas ofertas, parte ficava com o sacerdote, com o levita, e parte ficava com a própria família. A família comia junto com o sacerdote disso aí. Então ele está falando desse tipo de carne. Uma carne que foi oferecida, uma parte foi queimada, e uma parte foi destinada às pessoas, sejam os levitas, sejam aos ofertantes. E ele disse, se você carregar essa carne que foi santificada ao ser oferecida ao Senhor, se você carregar ela no seu manto, na orla do seu manto, o Senhor não quis pegar na carne, pegou a veste, pegou a camiseta, eles tinham capas, pegou com ela, ele pergunta o seguinte, se vocês fizerem isso, com essa carne, versículo 12, com essa carne santa, carregarem ela na orla da sua veste, e ela o que? A orla da veste. Né? Se a carne tocasse a veste, e a veste tocasse no pão, no cozinhado, no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro tipo de mantimento, isto ficará santificado? O que ele está perguntando aqui? Ele está lançando mão, e aqui que às vezes a gente não entende de primeira. Ele está lançando mão de alguns conceitos contidos na lei de Israel, na lei dos sacrifícios, em que algo santo santificava aquilo em que ele tocava. Nesse caso, a carne que tinha sido santificada pelo oferecimento ao Senhor no altar, por aquele sacrifício santo, santificava a veste daquele homem que carregava ela. Então a ideia era essa. Para a gente precisa explicar, isso aqui os judeus já deviam pegar de primeira. Né? Então aqui começa a nossa incompreensão. Acho que os ouvintes originais não tiveram essa primeira dificuldade. A pergunta é, já que agora a veste ficou santa, a carne já era santa, a veste ficou santa, se essa veste que foi santificada pelo contato pela carne, encostar no pão, ou encostar no vinho, ou encostar no azeite, ou em outro mantimento, essa santidade da veste vai santificar esses outros alimentos? Qual foi a resposta desses sacerdotes? A resposta foi não. Aqui parece que tinha uma pegadinha, porque na lei falava sobre esse contato santificador. Olha, dá uma olhada rapidinho em Êxodo 29, 37, ou apenas ouça a minha leitura, mas anote aí, Êxodo 29, 37, que diz assim, 7 dias fará expiação pelo altar e o consagrarás. E o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Então aqui a gente entende por que eles sabiam que a carne estaria santificada. Ela era levada ao altar e era assada, ela era uma churrasqueira santa. Cadê nosso diácono Luciano? Deve ser um diácono bem santo aqui, que gosta muito de fazer holocaustos. Ele gosta muito de churrasco, muito de churrasqueira. O altar era mais ou menos assim. Com exceção do holocausto que queimava tudo, parte do que saía daquele altar era carne assada. E é dessa carne que o profeta aqui está falando. Ela, por esse texto aqui da lei lá de Êxodo, é informado que ela, por tocar no altar, por sair do altar, ela saía santificada. Agora, quando nós olhamos para Ezequiel, que é um profeta anterior a esse povo, e esse povo certamente conhecia o livro de Ezequiel, que profetizou lá na Babilônia, de onde esse povo voltou, em Ezequiel 44, versículo 19, quando Ezequiel está falando do templo futuro, do qual Ageu também já falou de uma maneira bem mais breve, falando que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, Ezequiel, falando sobre esse futuro glorioso, quando o Messias voltasse e reconstruísse esse templo e fosse também ali o sacerdote, ele fala sobre o modo como o culto seria oferecido ali. Ele faz isso desde o capítulo 40 até o 48. Os últimos 9 capítulos de Ezequiel falam sobre esse templo futuro. E no meio disso, aparece essa menção: saindo eles do átrio exterior, Ezequiel 44, 19, está falando de pessoas que vão ministrar nesse templo, saindo eles do átrio exterior ao povo, despirão as vestes com que ministram, polazão nas santas câmaras e usarão outras vestes, para que com as suas vestes não santifiquem o povo. Nossa, que egoísmo, não quer santificar o povo. Não, ele está dizendo que isso deveria acontecer, essa santificação, num contexto solene, cultico, claro, e não de modo corriqueiro, porque a pessoa que ministrou o culto e que foi santificada nesse contato ritual com o culto, com o templo, com o altar, transmitisse essa santidade ritual a outras pessoas por um esbarrão casual, o que seria minimizar a importância ou o conceito dessa santidade ritual. Então eles deveriam tirar essas vestes e usar roupas normais para sair ao povo. Então isso mostra que as roupas também podiam transmitir essa santidade ritual. Mas nesse caso específico, a ideia é uma ideia de transmissão por meio de uma transmissão colateral, digamos assim. Uma transmissão indireta. Indireta como? A carne santificava a roupa, mas a roupa não santificava aquilo que ela tomava. E se a carne tocasse aquelas outras coisas? Se encostasse a carne no vinho, a carne no pão, a carne no azeite ou em outros mantimentos? Essa santidade ritual seria transmitida a esses objetos, do jeito que a própria veste, do jeito que a própria orla da veste recebeu essa transmissão de santidade. Mas ela por si só, sem o contato direto com a carne, não podia transmitir santidade a outro. Então é uma pergunta que fica meio no ar. Os sacerdotes respondem: não. Talvez o que estivesse na mente deles fosse a pergunta: e daí? Bom, Deus não para por aí, ele faz outra pergunta. Uma pergunta semelhante, mas surpreendentemente a resposta é outra. Ele diz o seguinte, versículo 13: então perguntou a Geu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Tá, vamos mastigar um pouquinho. Do jeito que a carne era santificada no seu sacrifício, no seu oferecimento, no altar, e ela tinha capacidade de transmitir essa santidade ritual ao que ela tocasse, um animal morto, que na lei de Israel era considerado impuro e transmissor dessa impureza ritual, quando era tocado por uma pessoa, tornava essa pessoa impura ritualmente. Ela não podia entrar no templo, ela não podia cultuar o Senhor daquele jeito. Era como se fosse uma mensagem cantando de fundo, dizendo: a morte, que é o efeito do pecado do homem, o efeito da queda, não tem parte com o Senhor. O homem que tomou o contato com a morte para se chegar ao Senhor, precisa ser purificado. Então a lei também providenciava ritos de purificação. Números, por exemplo, tem um capítulo que fala do modo como as pessoas que tocavam pessoas mortas, corpo de pessoas mortas, ou animais mortos pelo caminho, e se tornavam impuras por isso, como elas podiam se tornar ritualmente purificadas para cultuar o Senhor novamente. E tratava de um, um sacrifício de uma novilha vermelha, a carne dela era toda queimada, e a cinza do resto desse holocausto, desse churrasco mais que bem passado, né, a ponto de virar cinza, essa cinza devia ser misturada na água e durante alguns dias devia ser aspergida pelo sacerdote sobre as pessoas que estavam impuras por causa do contato com cadáveres. Isso tem alguma coisa a ver com saúde? Tinha alguma bactéria, algum coronavírus que saía do corpo e pegava na pessoa e tornava ela impura? Não. Isso tinha a ver com o culto. Tinha a ver com uma mensagem que o Senhor colocou nesse quadro para transmitir realidades espirituais. E ele exigia, ainda que isso fosse um ensino figurativo, ele exigia que aquilo fosse cumprido sob custo da vida da pessoa que descumprisse tal coisa. Tinha pena de morte se alguém ignorasse esses ritos. Por quê? Porque estava contido também a imagem da santidade do Senhor, que não suporta de modo algum conviver com o pecado, com a impureza do homem. Então havia um ritual para isso. E aí a pergunta lança mão disso. Essa aqui o povo talvez soubesse responder até mais fácil. Se o homem que tocou um animal e por causa disso ficou impuro, ele tocar agora no vinho, no pão, nos mantimentos, no azeite, eles ficam impuros? Quando foi a carne que santificou a veste e a veste tocou nessas coisas, a santidade não foi transmitida a elas. Mas quando o homem que por causa do animal morto impuro, se tornou cerimonialmente impuro, ele tocava aquelas coisas, essa impureza passava aqueles alimentos também. Eles não podiam mais ser oferecidos ao Senhor. Ué, por que então a santidade não passava? Não era transmitida indiretamente, mas a impureza era transmitida. Talvez haja aqui uma mensagem que nos lembre que a santidade é mais difícil de ser alcançada ou obtida do que a impureza. A impureza passivamente nos toma. A santidade era preciso um sacrifício e um rito para promovê-la. De qualquer modo, como aplicação a isso, o Senhor no versículo 14 diz assim: então prosseguiu Ageu, assim é este povo. E quando no Antigo Testamento Deus fala este povo, é aquela hora que seu ombro encolhe, você abaixa a cabeça, porque ele está dando uma bronca. Quando Deus está falando de um modo amoroso, ele fala do meu povo. Mas quando ele está punindo, ele fala este povo. Na verdade, o povo de Israel também fazia isso. Como, por exemplo, depois de matarem o governador que Nabucodonosor deixou governando em Jerusalém, depois que ele trasladou para a Babilônia todo o povo, e alguns judeus foram lá e assassinaram ele, e obviamente ficaram com medo, porque a mão punitiva da Babilônia ia acabar com eles, ia exterminá-los. Eles procuraram Jeremias e falaram assim: Jeremias, consulte o Senhor nosso Deus. Consulte o Senhor nosso Deus para saber o que devemos fazer. Jeremias consultou o Senhor. O Senhor disse assim: não saiam daqui. Não vão, não voltem para o Egito. Fiquem aqui e eu vou proteger vocês. Eles ouviram a mensagem e não gostaram da mensagem. Eles não tiveram coragem de acreditar nessa mensagem. E eles falaram: ah, Jeremias, essa mensagem do Senhor teu Deus não é uma mensagem boa. Agora é o Senhor teu Deus. Quando eles queriam ouvir algo bom, era o nosso Deus, era o nosso Senhor. A hora que eles ouvem o que eles não querem, é o teu Deus, é o Senhor seu, né? O Senhor também fez isso. Quando ele punia o povo, quando ele tinha palavras duras, ele dizia: este povo. Era assim que ele vinha tratando Israel todo esse tempo. Era este povo que foi para a Babilônia. Era este povo que estava indo colher e não estava achando a colheita completa, porque o Senhor os estava punindo. E o Senhor diz: assim é este povo e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. E toda a obra das suas mãos e o que eles oferecem ali, tudo é imundo. Parece que ele mostra com isso aqui a importância que tinha o templo. Se eles tinham a esperança de que só serem o povo de Deus, ou só estarem na terra que o Senhor lhes deu, na cidade santa, se eles achavam que isso bastava para o contato, para o culto, para receberem as bênçãos do Senhor, o Senhor está dizendo não. O meu templo tem que estar aí. Não basta estar na cidade de Jerusalém. Ah, é cidade santa. Sabe por que ela é santa? Porque eu habito nela. Só que eu habito nela onde? No templo. Com Israel, eu tenho uma habitação diferente. O pastor Marcos usou uma vez uma expressão que foi muito feliz: uma habitação focal. É uma habitação de... O Senhor está em toda parte, mas em Israel ele estava de um modo diferente. Assim como toda a terra dele, mas Israel seria um povo peculiar. Tudo é do Senhor, mas Israel seria mais do Senhor. Por quê? Porque ele usaria Israel desse jeito, mas para isso precisava ter o templo. É como se ele dissesse: sabe por que vocês não estão sendo purificados? Porque eu não estou aí com vocês. E sabe por que eu não estou aí com vocês? Porque vocês, ao longo desse tempo todo, desses anos todos, eles já tinham voltado para essa terra, já tinha 17 anos. Eles voltaram em 537 a.C. Isso aqui já é 520. Até hoje vocês não reconstruíram esse templo. E eu não estou habitando daquele modo especial no meio de vocês. E é por isso que eu não estou santificando a cidade. Não estou santificando essa terra. É por isso que as bênçãos da aliança não estão chegando a vocês. Eu prometi que vocês seriam férteis. Eu prometi que vocês iam colher muito, que vocês não teriam doenças. Mas sabe o que está acontecendo? A doença está vindo. A fertilidade não. Porque eu, para transmitir a santidade, para isso tudo, devo estar presente. O meu nome, por tabela, não vai santificar essa terra como vocês pretendem. Mas a impureza de vocês manchou toda essa terra. Vocês são um povo impuro. Vocês têm sido impuros esse tempo todo. E o que vocês trazem para mim, então, não é purificado. Vocês são um povo impuro que deveriam buscar a mim no templo, num lugar especial da minha habitação. E trazerem ofertas santas. A oferta seria santificada, vocês seriam santificados, a terra seria santificada. Mas não, eu não estou presente. A santidade não passa de mim para vocês, mas a impureza de vocês passa a tudo. A impureza é muito mais fácil de ser transmitida. Para eles terem a santidade do Senhor habitando no meio deles, eles teriam que trabalhar ainda 5 anos reconstruindo aquele templo que já deviam ter feito há muito tempo antes, que o Senhor estava abençoando para isso. Mas que eles abandonaram, foram negligentes, foram cuidar da sua vida, da sua própria casa. Mas o simples pecado da negligência, eles não estavam adorando outros deuses. Eles não estavam servindo outros deuses nos lugares altos, não estavam fazendo nada disso. A pura negligência deles fez com que a impureza tomasse conta e fosse transmitido a tudo. Então, esse era o quadro desse povo até o Senhor enviar seu profeta. Deus está explicando a situação deles. Sabe por que vocês estão nessa situação tão difícil? Vocês estão agora no ano 520, com os celeiros vazios, aguardando ainda a colheita das outras culturas, esvaziaram seus celeiros para plantar ainda na chuva, tentar colher alguma coisa para aguentar até a próxima safra, estão trabalhando que nem condenados, e não viram ainda a minha mão abençoando. Tudo isso aconteceu, sabe por quê? Porque a santidade não tomou conta de vocês, não tomou conta dessa terra, não tomou conta dos rebanhos, das lavouras de vocês, porque vocês negligenciaram a minha casa, negligenciaram o contato pessoal comigo, negligenciaram a minha habitação, o privilégio da minha habitação especial no meio de vocês. E a impureza tomou conta de tudo. Então, esse aqui, o contraste mais difícil, nesses primeiros versículos, fica compreendido. Jesus falou sobre isso também uma vez. E ele lança a mão de um ensino que, quando a gente ouve, a gente pega a ideia geral, mas a gente não entende a argumentação de Jesus. Agora a gente vai entender. Olha lá Mateus 23, versículos 16 a 19, em que Jesus fala assim: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Olha aqui o ensino, a gente não entende muito bem quando Jesus fala, mas depois de remoer um pouquinho esse trecho de Ageu, a gente entende. Parece que os judeus dos dias de Jesus ficavam impressionados com a riqueza e com a beleza do templo. E como parece que o coração deles valorizava demais o ouro, parece que eles consideravam a validade de um juramento feito pelo ouro, que representava a glória do Senhor, e não pelo santuário, que pelo contato purificava e santificava o ouro. É o contato de Deus com as coisas para que ritualmente elas tenham um valor especial. Jesus continua, 18, e dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está no altar, será obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? A gente viu hoje um texto, lá de Êxodo. A carne, que era uma carne qualquer, claro, tinha que ser trazida dentro de certos parâmetros. Um animal perfeito, sem defeito, dentro de certa idade para cada oferta, dentro de certos parâmetros. Não podia ser doente, tinha que ser o melhor. Ainda assim, ele tinha qualidades que possibilitavam que ele fosse oferecido, mas era uma carne comum. Mas ao ser oferecida no altar, ela era santificada. Por quê? Pelo altar, o altar que fazia parte do templo onde o Senhor habitava. Era a habitação do Senhor, o contato com o Senhor, que de modo focal e especial, didático, podemos até dizer assim, é mais do que didático, mas a gente talvez compreenda melhor dizendo assim, que habitando naquele templo, santificava o ouro, santificava a oferta, santificava as vestes dos sacerdotes e tudo mais. Jesus está repreendendo pessoas que desprezavam a comunhão com o Senhor para colocar sua esperança em objetos do templo e não naquele que habitava nesse templo. Agora a gente entende porque que Jesus falou isso. E a gente entende o que Ageu argumentou com esse povo. Ele disse o seguinte: a negligência de vocês tem relação, uma relação de causa e efeito com o pecado. Vocês são pecadores, porque a negligência de vocês afastou a santidade do Senhor e fez com que a impureza do mundo tomasse conta de vocês, de tudo que vocês tocam, de tudo que vocês plantam, de tudo que vocês comem. Muito bem. Primeira relação, a mais complicada e mais demorada de explicar. As outras são mais fáceis, e a segunda delas, nos versículos 15 a 17, mostram a relação entre o pecado e o castigo. O pecado, o mesmo pecado que foi produzido pela negligência deles na relação anterior. A negligência teve uma relação de causa e efeito que produziu o pecado. Esse pecado também vai produzir uma relação de causa e efeito. E o Senhor vai dizer qual é? É o castigo. Aí o Senhor explica por que eles vinham sendo tão castigados esse tempo todo, esses anos todos. E quando a gente olha para a história de Israel um pouquinho, com olhos um pouquinho mais longos, pelo menos de modo especial nos últimos 100 anos. O último século tinha sido uma tragédia atrás da outra para esse povo. O Senhor diz no versículo 15: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. É como que se ele dissesse o seguinte: agora, ó, ponham a mão na consciência. A palavra hebraica dá essa ideia, né? Ponham a consciência, pensem nisso, reflitam. Tudo o que vem acontecendo desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo, diz o Senhor. Está falando, ó, lembra quando vocês voltaram a trabalhar? 4 meses atrás eu enviei meu profeta. Vocês, de tanto sofrer, chegaram à conclusão que ele tinha razão. Então passaram 2 semanas, 3 semanas aí se planejando, dividindo tarefas, enquanto vocês terminavam sua colheita. E 20 dias depois vocês começaram novamente a lançar pedra sobre pedra. Então, ponham a mão na consciência e lembrem de tudo isso que aconteceu. No versículo 16, ele toma aquele momento do retorno da reconstrução como um marco. E no 16 ele vai falar: eu quero que vocês lembrem desse marco para trás. Versículo 16. Antes daquele tempo, que tempo? De vocês voltarem a reconstruir o templo. De vocês se importarem com a minha habitação no meio de vocês. Depois de vocês entenderem que é preciso vocês se esforçarem na nossa aliança entre Deus e Israel para eu estar presente no meio de vocês. Só que é um esforço que vale a pena, porque eu vou abençoar vocês sobremaneira. Mas antes desse tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, ou esperando colher 20 medidas, e havia somente 10. Vinha o lagar, lagaram um tonelzão onde eles faziam o vinho, vinha ao lagar para fazer o quê? Para tirar 50 medidas de vinho. Sabe com quantas vocês voltavam? Com 20. Vocês não estão sendo prósperos. Eu não estou abençoando vocês. Sabe por quê? Porque o pecado de vocês gerou uma consequência. E isso tudo que tem acontecido não é o acaso. Não é por acaso, ah, ó céus, ó vida, ó azar, não. Olha o 17. Eu vos feri com queimaduras, ou seja, pragas, são pragas dos plantios, pragas agrícolas, com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. Tudo que vocês têm feito, tudo que vocês têm plantado, sabe o que eu tenho feito? Eu tenho enviado praga, eu tenho enviado doença, eu tenho lidado com a chuva e com as estações, com granizo, eu tenho mandado de tal modo que ao invés de aumentar a produção de vocês, ela fica mirrada, ela fica da metade para trás. Vocês colhem menos da metade do que vocês esperavam. E vocês precisavam de tudo. Então, aí a gente lembra de Ageu lá no capítulo 1. Vocês comem e não se fartam. Bebem e não se alegram, não chegam a se alegrar. Vocês guardam o dinheiro de vocês num bolso furado. Quer dizer que tudo era tão caro que pela oferta e procura tinha pouco, quem tinha vendia caro. Ah, não quer? Está caro? Não compra. Ah, mas eu vou passar fome. Então paga. E pagava, tinha que pagar. Então eles não tinham mais recursos. Mesmo numa situação disso, tinha um ou outro que explorava. As pessoas faziam parte dessa restauração, o retorno da justiça a essa nação. Eles estavam colhendo, literalmente, o fruto que eles plantaram. Eles estavam passando fome. Por quê? Porque a negligência deles produziu o pecado. E o pecado deles produziu o castigo de Deus. Ele fala assim, ó, a relação é muito clara. Vocês têm sofrido tudo isso porque pecaram, e pecaram porque têm sido negligentes, não se importam com a minha presença no meio de vocês. E aí então nós chegamos na última relação de causa e efeito, que é a relação do perdão gracioso do Senhor com a bênção. Você pode ter perguntado o seguinte: bom, eu entendi o pecado deles naquela parte inicial mais complicada, que os sacerdotes entenderam mais rapidamente, eu precisei ouvir uma explicação bem maior do que eles precisaram lembrar na hora, mas eu também entendi. Eu entendi por que eles estavam em pecado. Por que que não ter o templo? Por que para nós um salão de cultos é só um agente facilitador, mas para eles era um intermediário direto da comunhão que eles tinham com Deus. Entendi essa parte. E entendi por que eles sofreram tanto tempo. Por que eles plantavam e não colhiam. Por que ao invés do Senhor mandar a chuva no tempo certo e os abençoá-los, Deus mandava os elementos de tal modo que, além de não ajudar, ainda estragava, ainda piorava, para eles colherem pouco, para eles passarem fome. Eu já entendi isso tudo. Só que agora, já tem 3 meses, esse povo voltou a trabalhar. Esse povo se arrependeu lá, a gente percebe esse arrependimento e o acolhimento da mensagem do Senhor no primeiro capítulo de Ageu. Também já tinham apanhado tanto que aí só se fosse assim, teimoso demais. E acreditem, tem gente teimosa demais mesmo, mas eles nessa geração não foram. Não foram, se arrependeram, voltaram ao trabalho. Já tinha 3 meses. Não está na hora de o Senhor cancelar essa causa e efeito? Afinal, o templo ainda não está construído, mas eles estão trabalhando nele. O Senhor ainda não tem a casa completa para focalmente habitar aqui, mas eles estão trabalhando nisso. O Senhor agora está no centro da preocupação deles, no centro do coração deles. Aquela negligência foi abandonada. Isso quer dizer que aquele pecado cessou. Se o pecado cessou, a relação entre o pecado e o castigo deve cessar também. Não está na hora, Senhor, talvez nesse ponto, quando Ageu inicia o versículo 18, talvez os judeus tenham dito: ah, que bom que você tocou nesse ponto. Ah, que bom, já que você tocou nesse ponto, eu queria mesmo falar sobre isso. Versículo 18, Deus continua dizendo o seguinte: considerai, eu vos rogo, desde aquele dia em diante. Ele primeiro, no versículo 16, falou o seguinte: lembra aqueles dias que vocês voltaram a colocar pedra sobre pedra? Pois é, antes deles, como é que era? Vocês vinham colher, tinha pouco, tinha praga, tinha tudo isso, né? Lembrou? Tá. Mas agora eu quero que vocês lembrem de outra coisa. Desse dia para frente, desse dia para cá, considerai, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, agora ele está falando desse dia agora, a partir de hoje, vocês voltaram a trabalhar naquele tempo, e eu estou me pronunciando a vocês hoje, a partir de hoje, o que, coloquem a consciência aí, reflitam, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerar essas coisas. Já não há, versículo 19, já não há semente no celeiro. Em hebraico aqui é uma pergunta. Ainda há semente no celeiro? Eles já sabiam a resposta. É uma pergunta retórica, tanto que o tradutor nem se deu o trabalho de colocar na forma de uma pergunta retórica. É uma afirmação. Eles sabiam. Deus perguntou: tem comida ainda no celeiro? Todos os judeus ali sabiam que não. A resposta era não. Ele nem precisava responder. Essa é uma afirmação. É uma afirmação retórica. Ó, acabou a comida do celeiro. Por quê? Eles colheram pouco. E agora vinha a época de uma segunda rodada. Era a época de chuva ainda. Era a época de chuva que ia dar colheitas na época da Páscoa. Lembra do Pentecoste, que era a festa da colheita, e depois tinha a Páscoa. Muito bem. Eles pegaram, eles raparam o tacho do celeiro deles e colocaram a última coisa que eles tinham para plantar. Ainda não tinha dado tempo de colher. E a experiência deles das últimas décadas não era muito boa. Eles plantavam e colhiam pouco. Já estavam plantando pouco, porque não deu para plantar muito, porque um pouco tem que comer. Tem que guardar um pouquinho para o mantimento pessoal e comer por medida, só um pouquinho por dia. E o pouquinho que sobrou vai plantar. Se mais uma vez a gente colher pouco do pouco que plantou, será que dá para chegar até a próxima colheita? Deus está lembrando eles disso. Olhem de agora em diante. Vocês começaram, antes de voltarem a reconstruir, o caso era esse. Aí vocês voltaram a reconstruir. Pois bem, hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei, eu percebi que vocês voltaram a reconstruir, já tem 3 meses que vocês estão trabalhando. E estão firmes aí. Bom, então hoje, nesse dia aqui, no dia 24 do mês aqui, do segundo ano de Dario, do mês nono, nesse dia eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não têm mais nada de grãos nos celeiros de vocês. E pior, a sequência do versículo 19. A videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. O certo seria ainda não têm dado os seus frutos, não estava na época. Então, uma colheita está fora da época, a outra está na época. E vai se lidando com um pouquinho, mas agora vocês não estão na época dessas frutas, não estão na época dessa segunda colheita, e a primeira colheita foi pequena. Seus celeiros estão vazios. Isso aqui é a consequência natural das causas e efeitos anteriores. Vocês foram negligentes, não se importaram com a minha presença, muito menos nem em relação ao templo, mas com a comunhão direta comigo. Vocês não se importaram com isso. Isso gerou pecado, e o pecado de vocês gerou castigo. E vocês estão olhando para o castigo nos celeiros de vocês, nos pés vazios de culturas que vocês cultivam. Mas, agora, veja o final do versículo 19. Mas, desde este dia, desde hoje, eu vos abençoarei. O que o Senhor está dizendo? A partir de hoje, até hoje, minha mão pesou sobre vocês, porque vocês mereceram. Mereceram até mais do que isso. Jeremias diz que a graça, a misericórdia do Senhor, que não nos deixa ser consumidos. Ele dá o juízo numa medida ainda misericordiosa. Vocês mereceram esse castigo e isso muito mais. Mas agora, a partir desse dia, eu vou abençoar vocês. O que isso quer dizer? Significa que o Senhor perdoou eles. Eles, no capítulo anterior, se arrependeram. Se arrependeram, e não somente se arrependeram, mas mudaram de atitude. Essa é a conversão. Essa é a mudança de atitude. Vocês mudaram de atitude e voltaram para mim. Aquilo que estava faltando no relacionamento conosco, entre vocês e eu, vocês estão trabalhando, vocês estão empenhados nisso. Então agora, a minha graça vai perdoá-los. Só que essa graça, alguém pode pensar assim, não, mas agora também eles vão merecer isso, né? Eles vão merecer isso, vai ser um pagamento. Um pagamento, porque agora eles estão buscando o Senhor, estão ralando bastante, e o Senhor se tornou devedor deles. Nem de perto. Basta a gente olhar a história de Israel. Basta a gente ver esse povo que depois de voltar ao trabalho, precisou ser reencorajado pelo profeta, porque eles estavam lá murmurando. Estavam lá cansados. Cansados com razão, mas já parece que próximos de querer desistir de novo. Então vem o profeta de novo. A dedicação deles não é tão grande quanto foi a negligência deles. Mas o perdão do Senhor e a graça do Senhor vai ser maior ainda do que foi o castigo. Ainda bem. Concordando com aquela, com o dito de que a misericórdia do Senhor é que impede que sejamos consumidos. E é o que o Senhor faria. Então, a partir de hoje, vocês pensaram, lembraram tudo, já tiveram esses 3 meses para meditar bastante. Então, hoje eu vou dar outra lição, e eu também vou dar uma mudança no meu trato. Vocês mudaram de atitude, e eu vou mudar de tratamento com vocês. Eu vou, a partir de hoje, abençoar vocês. O que mostra que ainda que o perdão e que a bênção venham da graça, e que por mais que tentamos fazer coisas para agradar o Senhor, que por mais que lutemos para ser obedientes, não conseguimos ser merecedores das suas bênçãos, e por causa disso é a graça do Senhor que as concede, ainda que seja graça, essa graça geralmente é concedida num contexto em que os homens estão imersos no arrependimento do pecado e numa mudança de atitude. Graça é graça, não precisa de nada. Mas parece que Deus gosta de ser gracioso, porque ele não tem objetivo somente no plantio, somente na lavoura dos judeus, mas no coração deles, no relacionamento com eles, no ensino que ia deixar para nós, registrado nas Escrituras ao longo dos séculos. O Senhor achou por bem executar a sua graça, ministrar a sua graça, conceder a sua graça, que os perdoou e os abençoou, somente quando eles se arrependeram e se tornaram obedientes ao Senhor. Isso nos leva algumas lições para encerrarmos o nosso pensamento, o nosso penúltimo sermão de Ageu, que parecia tão complicado no começo, e agora parece até bem simples, né? Bem direto, colocando as pecinhas que faltava, que o judeu já tinha na cabeça dele, se tornou bem simples. A negligência para com o Senhor gera pecado. Se eu sou desobediente ao Senhor, eu me torno alguém que está pecando contra o Senhor. Se eu estou pecando contra o Senhor, isso vai gerar um castigo do Senhor. E é quando eu me arrependo e mudo de atitude, ainda que dependendo da graça do Senhor, é nesse contexto que o Senhor gosta de ser gracioso conosco, nos perdoar e nos abençoar. Diante disso, a primeira lição, para a gente ir remoendo em nossas mentes, considerando também como os judeus, considerai desse dia em diante. E a primeira lição que nós vamos considerar é que a injustiça, que o pecado, que a impureza é transmitida com mais facilidade do que a santidade. Para você ser santo diante do Senhor, não é assim natural. Por que não é natural? Deveria ser natural. Deus criou o homem bom para que ele fosse santo naturalmente. Mas o que aconteceu? O que Eclesiastes 7, 29 diz? Que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ele se tornou pecador. E então veio a morte, Romanos diz. E pela morte, ela passou a todos, porque todos pecaram. Isso mudou tudo. Então ser santo agora não é mais uma reação natural. Precisa, em primeiro lugar, uma purificação por meio da fé em Jesus Cristo. Precisa ser santificado diante do Senhor, declarado justo diante do Senhor. E depois disso, sim, nós entramos num processo de santificação que exige tomarmos diariamente a nossa cruz. Ah, mas isso é farisaísmo. Quem falou isso foi Jesus. Antes de falar que é fariseu, esses religiosos, quem falou isso foi Jesus. Então, cuidado para não criticar o próprio Jesus. Ele falou, tem que tomar diariamente a nossa cruz e segui-lo. O que ele quis dizer com isso? Que nós devemos fazer morrer os nossos desejos de pecado. Como? Dizendo não para eles. Tem igual, mentaliza, né? Não tenho mais fome, tem regime que é assim, né? Estou com a barriga cheia, não como mais coxinha, pastor Robson está fazendo isso faz 8 anos, não funcionou isso, não funcionou até hoje, não funciona. A santidade, ela não vem de uma mentalização, ela vem de você dizer não para um desejo real. Ah, mas eu quero, claro que quer, você é pecador, mas você tem um Deus que disse, não faça isso, porque é pecado. E ele te tirou da escravidão do pecado, ele não tirou você ainda da condição de um pecador. Isso ele vai fazer no futuro, mas ele deixou você livre das algemas do pecado, você não é mais escravo do pecado. Então você consegue dizer não, mas não é fácil, é difícil. Você tem que ler a palavra de Deus todos os dias, ter contato com ela, estar próximo do ensino do Senhor. Isso não é fácil. Você tem que ter um tempo, uma vida de oração, se dedicar à oração, na dependência do Senhor, desenvolver essa comunhão com o Senhor, andar com Ele. Isso não é fácil. Ser santo não é fácil. É por isso que Jesus comparou com uma morte por dia. A gente conhece a expressão, tenho que matar um leão por dia no trabalho, né? Para dizer que o trabalho todo dia tem uma dificuldade que tem que ser superada. A vida cristã também tem que matar um leão por dia, mas o leão é você. É o seu pecado, é você tomar a cruz todos os dias e seguir Jesus dizendo não para si, morrendo para si. Isso não é fácil. É possível, mas não é fácil. É possível porque o Senhor diz que nós temos agora o Espírito Santo, que nos guia, que nos faz lembrar as palavras de Jesus. Ele nos diz que ele não permite que a tentação seja maior do que a nossa possibilidade de negá-la, de modo que quando pecamos, não é porque foi maior, é porque a tentação que está em mim gerou a morte, gerou o pecado e o pecado, morte. Mas eu tenho condições, com dificuldade. Mas o pecado é muito fácil. Basta você não fazer nada, você não precisa se tornar um pecador ativo. Agora eu vou virar um ativista de alguma causa ante Deus. Não precisa isso. Basta você só não ler a Bíblia. Basta você não orar. Basta você não se reunir com seus irmãos. São orientações cúlticas no relacionamento com o Senhor, básicas, ensinadas pelo próprio Deus. Se você desprezar essas coisas, você não odeia o Senhor, você não quer negar o Senhor no seu coração, você tem o desejo de ser melhor, mas se você se nega a seguir essas instruções do Senhor e é negligente com elas, e é negligente com aquela cruzinha, só hoje, eu vou dizer não, mas um dia eu vou dizer não, hoje eu vou dizer sim. Tá? Só hoje, é que é final de semana, que nem regime, né? Final de semana não tem regime, segunda-feira eu começo. Na segunda-feira eu começo a lutar contra esse pecado. Na segunda eu digo não para esse pecado. Hoje eu estou com a cabeça, é final de semana, está muito puxado. É depois da pandemia, depois que eu casar, depois que eu tiver filho, depois que meus filhos crescerem, eu vou servir ao Senhor. Basta ser negligente, mesmo querendo ser bom. Basta ser negligente e o pecado vai tomar a sua vida. Ele vai esfriando o seu coração, vai tornando você cada vez mais mundano, cada vez menos próximo do Senhor. E aí, a declaração de justo do Senhor, a santificação com que Ele nos santificou no dia que nos salvou, não é suficiente para transmitir atos santos durante todos os dias da nossa vida. Eu tenho que pegar a pedra e colocar sobre pé. Deus vai ajudar nisso. O processo é difícil, mas Ele está ajudando. Mas é preciso colocar pedra sobre pedra. Considerem isso. Em segundo lugar, é inútil lutar contra Deus e contra o seu tratamento disciplinador. Talvez Deus esteja ensinando você agora. Talvez Deus tenha fechado um pouquinho a torneira da chuva que é para aumentar a sua lavoura. E ao falar isso, eu não estou falando somente de finanças. Para os judeus isso aqui era a finança deles, era a dispensa deles. Mas em diversas áreas. Talvez Deus esteja pesando um pouquinho a mão sobre você. E talvez você esteja convencido de que se você lutar firmemente contra isso, contra os efeitos dessa mão pesada, você vai vencer. Deus colocou uma dificuldade sobre você para te ensinar, para te disciplinar. Nem toda dificuldade é disciplina de Deus. Mas talvez você reconheça algumas claramente como uma relação de causa e efeito a um modo de vida que você tem tido. E aí você, ao invés de se arrepender, você fala, não, eu vou me esforçar, mas eu vou lutar não contra Deus, eu vou lutar contra o efeito dessa punição dele. Se essa punição é financeira, eu vou trabalhar mais. Vou trabalhar 20 horas por dia, vou ganhar mais e vou inutilizar a ação punidora do Senhor. Se isso é na minha saúde, eu vou fazer esporte, eu vou clamar pelo meu histórico de atleta, eu vou formar um histórico de atleta a partir desse dia, e agora eu não vou mais. Se é problema de relacionamento, eu vou resolver isso, eu vou chamar. Lembrem-se que a mão do Senhor não pode ser vencida. Os problemas da vida podem ser lidados. E muitos deles não são disciplina nenhuma de Deus, são consequências da queda do homem, fazem parte da nossa vida, e o Senhor nos ajuda a viver apesar deles. Mas quando o Senhor pesa a sua mão sobre nós, na relação de causa e efeito do pecado, né, de um pecado diário, nosso pecado condenatório foi retirado, foi perdoado por Jesus. Mas tem o pecado da nossa comunhão com o Senhor. Eu já sou salvo e posso pecar contra o Senhor se eu desobedeço. Eu não perco a salvação, mas eu perco a comunhão com o Senhor. E o Senhor, desejoso de manter a comunhão, ele me disciplina, não com o inferno. Não com o inferno, mas com uma ação disciplinadora. Dói, é bom. O livro de Hebreus fala, se Deus disciplina vocês como filhos, fique alegre, ele está tratando você como filho. Mas a disciplina na hora dela não parece ser motivo de grande alegria. Por quê? Porque ela dói, porque ela é difícil. Não ache, não mantenha a ilusão de que você pode lutar uma queda de braço com o Senhor e vencê-lo. Você não vai conseguir. O que o Senhor quer produzir em você não é um braço forte que o desafie e o vença, não. Ele quer quebrar o seu coração para o pecado. Ele quer quebrantar você. Quer arrependê-lo do pecado e trazê-lo de volta para isso. É isso que ele quer. Não quer tornar você um lutador contra ele. Quer tornar você dependente dele. Alguém que busca a sua graça, busca o seu perdão e busque a comunhão com o Senhor. Aí a disciplina do Pai cessa. Aí vem o abraço do Pai, aí vem o colo do Pai. E por fim, as bênçãos de Deus são gratuitas. Não tem jeito. Falar que o homem é merecedor de alguma bênção, precisa não conhecer a humanidade, precisa não conhecer a história do homem, precisa não conhecer a Bíblia, precisa não conhecer você mesmo. Né? Então, quando Deus nos dá algo bom, é pela sua graça. Porque se colocar na balança, tudo que sobra é castigo para mim. Mas, apesar de as bênçãos do Senhor serem de graça, parece que o meio que ele gosta de administrá-la é o arrependimento e o retorno à obediência. É a oração em busca dessas bênçãos. Na dependência do Senhor, em comunhão com ele, buscando a sua vontade, a glória do nome do Senhor Jesus e uma comunhão estreita com ele, por meio da obediência, do arrependimento e de uma vida que eleva o amor ao Senhor acima do amor às outras coisas ao nosso redor e acima de nós mesmos. É nessa situação, apesar das bênçãos do Senhor serem de graça, é nessa circunstância que o Senhor gosta de dar, que gosta de produzir essa graça em nossa vida, já que em outras circunstâncias, ainda que gracioso e misericordioso, não nos consumindo quando mereceríamos muito mais do que isso. Quando ele nos pune e nos disciplina. Então a lição é, arrependa-se, volte-se ao Senhor, e aí então seja dependente, busque a sua graça, peça pelas suas bênçãos, peça pela sua direção. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque lições tão antigas têm uma relevância tão presente. Perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa negligência, perdoa o nosso amor por nós mesmos e pelas nossas coisas enquanto deixamos a comunhão com o Senhor de lado. Perdoa-nos por deliberadamente, muitas vezes, desejarmos certa distância do Senhor para que tenhamos liberdade para nós mesmos e não para sermos dirigidos pelo Senhor, para fazermos exatamente o que a nossa vontade pecaminosa quer. Nos perdoa disso tudo. O Senhor sabe como somos pecadores, negligentes, e como isso merece o seu castigo. Obrigado, Senhor, porque o seu castigo, quando aplicado aos seus filhos, é misericordioso, e o Senhor nos castiga, nos disciplina em amor, visando o nosso bem. Ainda assim, Senhor, pedimos, clamamos que o Senhor toque o nosso coração para que nos arrependamos, que mesmo o arrependimento, mesmo a compreensão, o quebrantamento que nós precisamos ter diante do Senhor, venha do Senhor. Algo que lembramos hoje, num dia em que vamos celebrar a sua ceia, que o Senhor toque o nosso coração, que o Senhor quebrante a nossa dureza de alma, nosso espírito muitas vezes petrificado no pecado, nos perdoa, nos quebranta. E ao fazer isso, o Senhor nos dê arrependimento, nos faça voltar ao Senhor. Para que em meio a isso, o Senhor encontre aquela situação na qual o Senhor gosta de nos abençoar, ser gracioso conosco e demonstrar que é uma alegria em todos os sentidos andar em comunhão com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos perdoa, nos abençoa, nos purifica e nos guia até o nosso encontro com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.